sua saúde. O magnésio desacelera, baixa o cortisol, você consegue dormir bem. Para quem tem dores, as dores vão embora. Dores musculares, eu tenho dor de cabeça constante. Aí você fica naquele ciclo vicioso de tomar remédio. Analgésico, relaxante muscular todo dia. Sai desse ciclo vicioso e dá resultado. E é indicado também para diabéticos e hipertensos,
Emílio. É isso aí. Então é o seguinte, esse produto aqui você não vai encontrar na farmácia, você não vai encontrar à venda, não tem no Mercado Livre. Sim. Ele só tem no telefone.
Qual?
Porque é uma venda direta do laboratório para você. Por isso tem um preço especial. 0800-787-9999 é o telefone. Tem uma equipe que vai atender agora se você ligar. 0800-787-9999. Ligue agora porque a promoção vem aí a seguir.
É o seguinte,
preço de
capricha.
De fábrica. É de preço para você experimentar.
Sem intermediário.
Exatamente. Eu quero experimentar, quero que a minha família experimente esse suplemento. E você vai ligar 0800-787-9999. Funciona assim, ó. Você paga só 20% do valor. Tenho frete grátis para todo o Brasil e eu vou mandar dois presentes especiais. Um deles está aqui, que o Daniel Zuckerman, toda vez que põe na mesa,
é a creatina.
Ele já abre e toma uma.
Mastigável, sabor chiclete.
E zero calorias e zero açúcar. Essa creatina é maravilhosa, vai de presente. E a cafeteira expressa.
A cafeteira que o Delar está dormindo lá.
Essa cafeteira, ela vai fazer um cafezinho ao vivo aqui, ó.
Mas hoje está demorando o café.
Cadê meu
café? Não vou ficar esperando também o café.
Comecei a gostar de café por causa dessa cafeteira.
Aqui, ó.
Muito bom.
É uma. Você vai arrumar uma dessa para mim?
Vou arrumar uma dessa para você. Sim, de firmeza.
Que eu vou deixar no meu carro.
Não, vou arrumar sim. Claro,
pro ouvinte tem, quem ligar.
Para quem ligar, 0800-787-9999. Liga agora. Essa cafeteira, gente, você leva em qualquer lugar, ele recarrega com o cabo carregador do celular, é muito prático.
Deixa no carro. Eu tô morando no carro agora.
Aí pronto.
Eu tô morando no carro? Não, sério.
Você tá morando no carro? Olha aí.
Por quê? Não, porque eu tô afim. Você vai colocar aqui. Aqui, ó, você coloca o USB aqui.
Isso.
E aí você faz no carro esse cafezinho, no trânsito em São Paulo.
Olha lá,
o trânsito em São Paulo tá uma porcaria.
Possível.
Rua cheia de buraco e você não... Cara, você demora mais pra... É mais rápido você andar, ir pro Rio de Janeiro do que você ir daqui na Zona Leste. Tá em um inferno o trânsito
buraco
de São Paulo.
Buraco e ladrão quebrando vidro.
Quem vai ganhar o cafezinho
E aí,
hoje?
Ó, tá aqui, ó, pra você, esse cafezinho aqui especial.
Pronto, olha lá, ficou
então,
pronto. Esse é presente, 0800-787-9999. Liga agora, cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família, ganha presente, mas o melhor presente de todos, qual que é?
Saúde.
É isso aí, olha lá, 0800-787-9999, é fácil demais.
A gente quer que a nossa audiência viva muito, isso. Porque legal. Sem ela a gente não é nada.
Certíssimo.
Certo?
Certíssimo.
Então agora eu vou fazer um break para a rede de rádio, daqui a pouquinho a Soninha vai estar aqui com a gente.
Soninha.
Vai lá, Reginaldinho.
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Não perca tempo e dinheiro andando por aí à procura de medicamento mais barato. Dá uma olhada em quem já conhece a Ultrafarma.
Meus remédios iam dar em torno de R$500, eu paguei R$290. Se eu fosse comprar, seria uns R$800. R$120.
Todo e qualquer remédio que você vem comprar, a diferença é muito grande, você entendeu?
Tá vendo? A Ultrafarma é a farmácia mais barata do Brasil e você ainda pode pedir pela internet ultrafarma.com e receber aí na sua casa.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against put me down upon my knees. Oh, I beg and please, singing, come out and
sempre, Emílio.
Eu sei, os Unidos.
Tá com a dívida
é. O problema baixo. É quando chega lá. Não, mas você acha o Vietnã, tá como é que foi?
Que eu acho que o Trump não tá ligando. Ele tá ligando para fazer o
americano.
Desejo.
Mas e tem eleição no fim do ano, né, amigo?
É isso aí. Esse é o ponto. Agora, vamos lá.
Você acha que é assim?
Só o Irã, ele gasta 10 bilhões aqueles por ano para esta guerra. O Irã, agora, tem muito dinheiro envolvido. Uma outra coisa, os Estados Unidos, sabe quanto é o gasto militar anual do país?
É.
880 bilhões de dólares.
Putz,
880 bilhões de dólares, Samidana, no final, faz muita diferença para os Estados Unidos, que tem que resolver taxa, relações comerciais.
40% do PIB brasileiro, quase.
É.
Só que aí o cara fala, pô, tem inflação aqui, os juros não descem, ele vai em cima do Trump. O Trump não é só o que ele quer, ele tá olhando a popularidade dele. Tem um monte de gente querendo derrubar o Trump. Então eu não acho que ele não tá nem aí. Eu acho que ele olha, sim.
O professor veio ontem aqui, nosso professor de história, e uma coisa que acontece de uma forma diferente, que é, por enquanto, a guerra não é terrestre. O que que os Estados Unidos e Israel gostariam que acontecesse? Que tivesse. Estamos de volta na programação da Jovem Pan, falando um pouco sobre a guerra, Donald Trump, quanto tempo vai durar essa guerra. E se você estiver na programação, não saia daí aqui, que daqui a pouco você tem que saber quem? Soninha. Soninha vai falar sobre a política brasileira, que nos importa muito. Bom, mas voltando à história, é o seguinte, pra gente concluir aqui, senão a gente não conclui nada.
Verdade.
Os Estados Unidos...
É um jornal pela metade.
Não, é
um clássico.
É um clássico.
Claro.
Se não for pela metade, nem meio, graça tem.
Claro.
Meio jornal. Meio jornal. Você sabe que é normalmente que você faz um jornal quando você pega no bidê? Você lê a manchete, sim, claro. E deixa no canto.
Não, depois se quiser, depois. Você assiste um programa de jornalismo.
Aí faz um trabalho com jornalismo.
Excelente comunicador.
Aqui é só alegria.
Bom, é isso. Mas o que os Estados Unidos gostaria é que tivesse uma revolta popular, mesmo porque tiveram protestos recentes lá no Irã, onde a turma, né, que a gente sabe que os ayatolás, né, não deixam protestar, morreram 30 mil. Regime. O Morgadão também não é a favor do regime, a gente sabe disso.
Jamais.
E lá a situação é essa. Os Estados Unidos, quando ele entrou naquele... É uma coisa...
A Mossad é sensacional.
Não é?
É um show à parte.
Pô, vamos recordar, né? Hezbollah, eles entraram lá nos pagers e explodiram todos, né? Aqui o Mossad, ele mapeou, né, Sam, um sistema de inteligência que vinham às ruas, onde estava o líder lá, o Ayatollah, e conseguiram abater ele. O que estão falando é que o Ahmadinejad pode estar vivo, né? Você viu essa...
Sim, sim.
Não tem...
tem essa informação.
Tem essa informação.
Porque falaram que o Ahmadinejad tinha morrido num dos ataques, mas parece que ele está vivo.
Boa. E só para voltar na tecnologia israelense, como Israel tem essa tecnologia do Mossad, várias empresas tecnológicas, como o Waze, por exemplo, é israelense, eles têm essa malemolência, essa habilidade com tecnologia, entraram num aplicativo que era de reza, lá do Irã, e mandaram a mensagem para a turma que ia ter o ataque. Teve algumas, né, intervenções cibernéticas, que é também essa guerra, Albert, é um ataque cibernético, para ter essa revolta popular. Porque para derrubar um regime, Emílio, o que os Estados Unidos gostaria... Que você vê celebração no mundo inteiro, né? Tem gente que apoia. O Donald
Trump. Eu sei,
Trump,
mas tem muito anti-americano.
Tem.
E não, antissemita.
Inclusive americanos.
Muito.
É isso aí mesmo.
Muito. Não, mas tô falando lá. Tô falando no Irã, pô.
Também. É dividido.
Muitos anos, né? Quantos anos você vê queimando bandeira e tal? Que é o regime. Esse regime é um terror. Não devia existir esse terreno. Porque é terrorista. É Estado terrorista, sim, o Irã. Mas também tarde, porque o Irã... Não, fica longe aqui do mundo, né? Fica torcendo. Ah, isso aqui vai ser... Mas, pô, dá dó da população, né? Que tá sofrendo, hein? As pessoas que estão presas no aeroporto.
Total,
né? Muita gente que tá... Que não pode nem voltar pra casa, imagina.
Cara, é uma situação de guerra, né? Que a gente tá vivendo. Mas, enfim, a gente torce pra, obviamente, essa guerra acabar, pra não ter nenhuma... ir pra frente com o nosso sistema de guerra que também foi anunciado aqui.
Não, nosso é bom.
O nosso também, a turma pode se preparar com os nossos porta-aviões, que são suecos, que é a nossa defesa militar.
O nosso sistema de guerra é matar o inimigo, matar de rir.
Boa. Então é isso aí.
Foi?
Foi. Vamos pra nossa economia.
Posso chamar a vinheta?
Eu imploro pra que você faça
isso. Então eu vou chamar a vinheta agora, porque o nosso professor está chegando agora. Começa...
Foca na economia.
Esse é o Sobidão.
Foca.
muito obrigado, Dolão.
E aí, professor?
Tudo bom?
Tranquilo.
Temos, boa. Temos o quadro hoje.
Tudo bem,
Paulinha falou, a Emília anotou um monte de coisa.
Do quê?
No quadro.
Não, você tem que não, trazer.
Não. O que eu falo...
Do VAR.
O que eu falo... Não, não, VAR não.
Hoje não.
Por exemplo, ninguém está falando isso.
Sobre... Sim.
Foi votado ontem, na CCJ, ontem. Foi votado PL 3951.
Sobre o quê?
PL 3951 2019. A PL 5. É, foi votada ontem essa PL.
Para uso de dinheiro em espécie em qualquer...
Exatamente o que a gente fala. Dinheiro em espécie. Opa. Os caras agora falam. Eles querem controlar o que você pode e o que você não pode com dinheiro em espécie.
Ih, tá brincando.
Rapaz. É, meu amor. Foi votado ontem. Então você vê, quando a gente fala, o cara fala, que Deus! Ontem foi votado. E é uma polêmica isso aí, porque é o seguinte, o cara fala, não, isso aí é para não ter dinheiro do narcotráfico e tal, mas aí tem um monte de coisa lá, você não pode mais comprar casa com dinheiro.
Estabelece limites para o uso de dinheiro em espécie em transações comerciais ou profissionais
isso
e
aí.
No pagamento de impostos e documentos equivalentes. E também para o trânsito e pós desse recurso.
É isso
a possibilidade
aí.
De apreensão.
É isso aí.
Apreensão.
Da grana, do seu dinheiro.
Recursos se estiverem em desconformidade com a lei.
Eu falo para vocês.
Seguida de confisco ou multa.
O silêncio da noite.
Claro. Eu falo para vocês. Aí vocês falam.
Lá vai ele.
Lá vai ele. Então, meu amigo.
E aí? Mas quanto?
Aí, ó, tá aí.
Mas foi aprovado?
Não, CCJ.
Mas tá lá.
Tá lá. Tá lá esperando uma, um carnaval, uma Copa do Mundo.
Isso.
Tem Copa do Mundo.
O dia da convocação.
Aí os caras vêm com isso aí, ó. Ou seja, o cara quer controlar o quanto você vai ter, vai gastar.
A CCJ aprova a proibição.
É isso aí. Mas começa assim, né, professor?
Começa grande.
Não, se o dinheiro é seu, você pode usar como você quiser.
Exatamente.
É um direito, você ganhou o dinheiro.
Exato. Não... Mas o governo sabe o que é prudente para você.
Ele sabe o que é melhor.
Ele sabe muito bem. Que é melhor do que você mesmo. Mas pagar tem um valor, imposto. É o que você falou, né? Tem, começa num valor alto, né?
Então vocês estão
vai vir
aí.
Com uma maleta.
Não, vocês estão aí. Acima de 10 mil e proibição de pagamentos de boleto acima de 5 mil.
Opa!
Opa! Agora, esse era o texto que estavam indo. Por enquanto, imobiliário. Falam que é para combater a lavagem de dinheiro.
Isso, é lógico.
É sempre por uma boa causa.
É para combater a lavagem, é para cuidar das criancinhas, é para ajudar os pobres,
é para proteger a democracia.
É tudo bonito.
É muita bondade, né, meu?
É muita bondade.
Meu Deus.
Agora, Emílio saiu desemprego.
São pessoas muito honestas, são praticamente santos.
Sim.
Não é? Que cuidam da gente.
Eu me sinto mal, cara.
Sabe, né?
Sim, claro.
Mas a gente não vai falar disso. Olha lá, saiu desemprego no Brasil.
Coloca aí no Google.
No Brasil.
CCJ aprova PL 3951. Aí você vê aí. Depois não me enche o saco.
É.
Que aí depois vem me encher o saco aqui. Fica 70 pessoas enchendo o saco. E fica agora a guerra, o Vorcário, os caras estão lá, ó. Estão entrando na. Você não pode nem guardar um dinheirinho na mala, cara. Você acredita nisso? Que você não pode guardar o dinheirinho.
Nem na igreja você pode ter um dinheirinho lá pra pagar.
Pô, esse era o prazer.
Chegou no nosso país. Você não pode guardar o dinheirinho na mala.
O dinheiro que você já você pagou
ganhou,
imposto.
Você já pagou imposto, você já trabalhou, pagou imposto, pagou tudo bonitinho, fez sua nota, pagou todos os boletos. Aí você pega o dinheiro e fala, não quero deixar no banco do Vorcaro. Eu não confio nele.
Sim.
Eu vou guardar o dinheiro embaixo da mala. Você põe o dinheiro embaixo
não
da...
Não pode mais.
Vou guardar embaixo da minha cama não com meia garrucha. Você não pode ter a garrucha, não pode ter a mala e não pode ter mais dinheiro.
Mas sabe o que acontece? Aí você faz...
do Vorcaro, ele quer...
Então, fez a ação que você vai fazer. Um Pix. Aí no Pix você vai ser monitorado.
Não. Pela...
Né?
É,
não pode
diferentes.
Mais. Raspa a cabeça, pode mais.
Toda transação... O governo tem... Tem já o costume de monitorar a conta em banco, dependendo do valor. Eles têm lá o procedimento, eles informam o governo. Agora, o que o Emílio está falando é o seguinte: a maior parte das pessoas não fez nada de errado. O cara trabalha, ganhou dinheiro, pagou imposto. Aí você pode fazer o uso que você quiser. Se quiser guardar em casa e deixar em cima da geladeira, o problema é seu. E aí que eles estão vendo. A gente não está falando de um dinheiro sem origem. A gente não está falando de um dinheiro...
Eu tenho dinheiro.
Você pode, tipo, por que você não pode ir lá no banco, tem tantos reais de saldo, você tira e fala, eu quero pagar em dinheiro.
Ele fala, não, agora não.
Então, é. Então,
agora você não pode usar o seu dinheiro.
Não vai poder mais dar gorjeta.
Pelo que eu entendi,
é ir votando.
A proposta era não deixar em várias coisas. E, pelo que eu entendi, aprovaram a questão imobiliária.
Sim.
Mas eu não sei se tem
outro. Mas aí, no desenrolar, começa em 10 conto, aí depois...
Nada mais permanente que um negócio provisório.
É que nem o IOF. O IOF agora? O IOF agora. Não, o IOF vai mandar dinheiro para fora.
Sim.
Quanto que era? Um ponto alguma coisa.
Começou com menos, não era 0,38?
0,38 para você mandar
depois dinheiro. Depois 1,1.
Aí foi para 1,1, a qualquer momento o cara pode mandar.
Sim, porque já existe. Já
18%.
Sim. É, muda a regra.
Não, porque aí não é a criação de um novo imposto, aí é só um aumento de alíquota.
É isso aí, bicho. Ah,
mas o imposto já existe.
É mesmo aí. Ele colocando isso na questão do imóvel, trabalhador nenhum vai comprar uma casa com uma maleta de dinheiro. Então, muito pelo contrário, a gente sabe quem faz isso, né?
É, então. Mas aí o problema é outra origem, até porque imóveis, se o cara quiser lavar dinheiro, tem tanta coisa que eles têm que verificar. O cara pagou aquilo que ele está declarando, porque o cara que não tem origem, ele fala o seguinte, ó, o imóvel vale 1 milhão, eu vou te passar por 200.
Ele tem que ir em cima de quem lavar dinheiro,
isso aí.
O cara que comete o crime, não o cara que guardou o dinheiro, a vida dele quer guardar o dinheiro
na... Você tá achando que o tiozinho que guarda o dinheiro no colchão lava dinheiro. Pelo amor de Deus, no final eles sabem quem lava dinheiro.
Bom,
é mais taxa, mais imposto e por aí vai.
Saiu o desemprego, Emílio. Desemprego saiu, a PNAD, que é feito pelo IBGE, desemprego de 5,4%. Aí você olha e fala assim, não. Você tem só gerando emprego e não classificação do desempregado. A mesma métrica, no auge da pandemia, chegou a 15 milhões. Segundo o relatório, também o Brasil tem 102 milhões de trabalhadores. E aí, o Brasil sem problemas. Por quê? 38 informal. Ou é sem carteira, ou o cara faz bico, por Forex, o famoso por Forex. Além disso, né, isso dá 39 milhões de brasileiros. Além disso, a maior parte, ou uma boa parte das pessoas, tem o artigo que eu comentei do Samuel Pessoa, ela está subutilizada, que é muito comum, governo às vezes faz muito isso, principalmente prefeituras, às vezes tem umas prefeituras pequenas, para resolver o desemprego, então vamos supor que era para o cara ganhar 6 mil reais. A prefeitura cria empregos de um salário para dar emprego para todo mundo. Mas no final, está todo mundo empregado, mas subutilizado, mas não aparece no índice. E o brasileiro está muito subutilizado. Se você tem uma ideia, a subutilização no Brasil é mais ou menos o dobro do que em países desenvolvidos. Então isso dá uma camuflada no emprego. Então é o cara que gostaria de trabalhar às vezes 40 horas, mas ele trabalha 10, o outro trabalha 5, o outro faz um iFood, um Uber, isso não conta como desemprego. Mas não é uma ideia que a gente tem de país punjante. Outra coisa que está em pauta é o negócio da 6x1. Qual que é a discussão agora? As entidades de vários setores, então industrial, comercial, transporte, agro, estão falando o seguinte, tá bom, vota a 6x1, mas não vota esse ano. Porque eles estão falando que isso vai ser levado para um...
Ah, mas isso é para eleição.
Então, mas não querem que vote esse ano.
É porque
ano.
É o seguinte... Se eu não votar isso. Não, é assim, a informação... Ninguém quer esses 5x2.
Sim.
Nem o governo, ninguém quer. Porque sabe que não vai dar certo. Só que... Eles querem
usar.
A oposição quer que a situação, os governistas querem que a oposição vote contra.
Sim.
Pra, na eleição.
Então eles
esse querem, é um jogo.
Para ter alguma coisa para falar, olha como eles são malvados.
Contra o trabalhador. Isso. É isso aí.
É a mesma história de
claro, pô.
O Scarf.
Vocês sabem que é assim.
O Scarf, que é da Fiesp, falou que tem uma precipitação do projeto e falou que o risco é ser usado eleitoralmente. Também saiu uma informação sobre da OCDE, não, do Banco Mundial, falando que o custo trabalhista no Brasil já supera 70% do salário líquido. Então, daqui a pouco, assim, o empresário paga muito, mas tem muitos ruídos. E chega pouco para o empregado. E que isso seria mais eficiente do que, às vezes, essa escala. Lembrando que os modelos, por exemplo, o modelo alemão é acordo coletivo e setorial, que é o que tem hoje. O que eles querem fazer é uma lei rígida em que ninguém pode, nenhum setor pode ter um acordo livre.
O governo. Aqui.
O governo aqui quer.
É, ele quer o.
Ele quer mandar em
ele
tudo.
Quer o direito trabalhista. É. Ele quer tomar conta do trabalho. Exato. Agora, eu acho que é o seguinte: devia ser igual ao Uber. O cara do Uber trabalha quando ele quer.
É isso aí.
A hora que ele quer. Se ele quiser, ele trabalha de madrugada. Sim, ele entra exatamente. Lá e fala:
sim.
Ah, hoje tá bom pra mim. Eu vou trabalhar. Sim. Ele vai. Eu sou a favor disso.
Quando livre tá chovendo, mercado, tá pagando
do cara
mais,
acertar ele... o salário, chega lá com o cara: quanto você vai me pagar? Vou pagar X.
Isso
trabalho.
É o modelo americano.
Claro, pô.
É o que faz sentido,
claro.
As pessoas são livres disso.
Claro.
Porque não tem governo. Porque nos Estados Unidos não tem governo no meio. Você trata direto com o empregador. O empregado com o empregador assina o contrato ao Morgadão. Você vai ganhar isso aqui. É nós e não tem governo.
É, mas aqui essa é a questão. O governo belisca mais do que o próprio empregado.
É, então.
O empregador paga e o empregado recebe muito, é o governo que não faz.
Mas pra narrativa deles, o empresário é o grandão. É o vilão da história, porque ele tá pagando menos que ele pode.
Mas isso é o que eles colocam na cabeça da galera. Porque
sim.
O cara tá trabalhando e recebendo pouco. Ele não tem tempo nem pra pensar quem é o vilão ou não.
Mas essa é a narrativa que eles vão usar nessa votação que o Emílio falou. Eles vão botar a oposição pra votar contra e falar: olha como é que vocês são a favor dos opressores.
E é uma galera que não trabalha nem 6x1, nem 5x2, nem nada.
É isso aí.
Então,
muito
mas,
bem.
Mas tô agora bravo. O BO é não votar.
BO,
sim. Sim, o que eles querem não é adiar
sim,
a votação,
porque
fala assim, ó, sai da pressão
eleitoral. Sai da pressão eleitoral, né? Muito bem, vamos agora fazer um momento bom nesse programa. Agora é aquele momento de fazer um anúncio, meu querido Zuzu. Vamos descobrir quem foi o ganhador ou ganhadora da promoção do mês de fevereiro.
É agora, Emílio. Quem será que vai embarcar pro Beto Carreiro com tudo pago?
Tá bom, vamos sentar então.
Calma.
Ai, tô com medo.
Legal.
Muito bem. Natália Biotto Camargo de Botucatu, parabéns. Você é a ganhadora de fevereiro, Zuzu.
Merecidíssimo, Natália. Espero que você aproveite muito e curta cada segundo dessa viagem com a sua filha, que tenho certeza que vai ser inesquecível.
E olha, se você ainda não participou, preste atenção. Promoção continua, tá certo? É isso, né, Zuzu?
Exatamente. Ainda dá tempo de aquecer as cordas vocais e mandar o seu grito para o WhatsApp da Jovem Pan.
É isso aí. Grita que passa. Promoção vai até abril, então você vai fazer. Tem um celular, tem um QR Code aí. Você aponta certo. O celular pro QR Code na tela, acesse o site jovempan.com.br/grita que passa. Para conferir todo o regulamento da promoção, você tem lá as informações.
Grita
é
que
isso?
Passa. Exatamente.
Grita que passa é um sucesso.
jovempan.com.br, grita que passa.
É isso aí?
Vamos nessa?
Boa. Vou fazer um break? Opa. Então eu vou fazer um break agora. Daqui a pouquinho a Soninha.
Oba.
Já hoje aqui no Pânico, a Soninha vai estar aqui. Vamos lá, Reginaldinho.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais avançadas tecnologias desenvolvidas para atender às suas necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade, pois sua segurança está em mãos e experientes. Não perca tempo. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos profissionais especializados. 11-3051-9500. 11-3051-9500 ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP, a sua segurança é nossa prioridade.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
I want my sugar boo.
Tá mais tranquilo?
Você que tá.
Boa, Fufu. Muito bem. Aí foi Fuzil, herói do Brasil. Já estamos de volta na nossa rede de rádio, recebendo agora esta nossa convidada. Solte a vinheta.
Programa de hoje, uma mulher polivalente que se destacou por onde passou desde a saudosa MTV.
E a gente vai estar de volta aqui em mais uma balada.
Até os bastidores da política nacional. Uma exímia comunicadora. Mãe, avó e palmeirense.
Conheceu alguém, já teve um problema, uma amiga, um amigo, com a adição ao álcool, né? Alcoolista.
Aplausos para Soninha Cans.
Aê, Soninha! Fala, Soninha!
Fala, rapaziada.
Quanto tempo, hein? Como é que
você
está?
Posso te dar dois livros?
Lógico, lógico.
Mandando presente. Pronto.
Porque sou budista. Tá aqui, ó.
Isso. Esse era de uma coleção. A editora lançou três títulos, Porque Sou Católico, acho que era o Gabriel Chalita, Porque Sou Espírita, e me convidou para...
Por quê?
Porque quando eu conheci o budismo, eu concordei com algumas coisas assim de cara, tão... pura lógica, sabe? Uma coisa racional até. E outras que no começo eu falei, não, pera, mas isso aí é mais difícil. Isso aí só se você tivesse nascido no Tibete, sido criado no monastério. E depois eu fui vendo que isso também fazia sentido, assim, tem uma...
É, eu gosto muito.
Tem uma fala do Buda, propriamente, claro, fala do Buda. Tudo que a gente sabe do Buda foi porque alguém disse que ele disse, né? Isso é supostamente...
Ele abriu mão de tudo.
Supostamente.
Deixa nosso
o Buda teria dito que não acredite em nada que eu falei só porque fui eu que falei.
Uhum.
Reflita, analise e tal. Então, em resumo, porque sou budista. E esse aqui é com a minhas peripécias, né? Minhas aventuras. Eu dei uma entrevista pro... E eu estava na mesa, padaria, entrevista. Opa. E aí estava o meu marido lá, enchendo a porra do saco. Porque ou ele estava alcoolizado, ou ele estava com vontade de beber. Então, a impaciência de criança, assim, sabe? A gente ali na entrevista, horas e horas e horas, ele assim, vai demorar? Falta muito? Tá chegando?
Conheço.
Aí o jornalista falou assim, você apresentou, quem é você, né? Ah, eu sou o Paulo, sou marido dela. Ah, fale mais sobre isso. E aí a gente conversou, e o Paulo morou 10 anos na rua.
Sim.
10 nada, 20.
Sim.
Então eu expliquei pra ele, né, quem era o Paulo, sentido daquele jeito, coisa e tal. E aí, por causa dessa entrevista, uma editora me convidou pra escrever um livro com essa história e inúmeras outras peripécias. Aí, sabe o que eu tava esperando lá na recepção? E eu reli um capítulo.
É legal.
Ah, é bom, é bem escrito.
Eu lembro.
Da maconha.
É, eu lembro quando.
Já foi assunto aqui.
É, quando você veio aqui, eu lembro que você falou, e eu concordo muito com você, porque você disse. Esses caras, os caras da Cracolândia, tem que ser individualizado, porque cada um tem uma história. E todo mundo quer jogar embaixo do tapete como se fosse uma coisa só, e cada um que está lá é um ser humano igual a gente. Tem as histórias. É muito difícil, é um flagelo humano aquilo lá, né? Então, é uma.
Um problema de saúde. Só você querer aplicar uma mesma medida para todo mundo, não. O negócio é redução de dano. O cara, aos poucos, ele vai fazendo outras atividades, vai ganhando uma convivência, tudo, e ele começa a usar cada vez menos. Funciona para algumas pessoas e para outras, não. Ah, internação não adianta. O cara já foi internado 20 vezes. É, tudo bem, se você tem diabetes, sei lá, hipertensão, e você precisa ser internado 20 vezes, alguém vai dizer que não adiantou internar? Não. Depende, entendeu? Você precisava de uma internação. Não é porque você saiu daquela crise aguda que você nunca mais vai ter um problema. Vale para inúmeras doenças crônicas, vale para o uso nocivo. Sim. De substâncias também. Então, se você achar que internou, resolveu, vai voltar a reconciliar com a mulher... Tá... Não, não é isso. Internação não serve para arrumar a vida da pessoa. Mas pode ser uma necessidade pontual, inclusive no modo involuntário.
Sim.
Não é amarrar o cara e jogar no fundo de um camburão, entendeu?
E a pessoa que realmente quer se reabilitar, como se chama, né? Sofre muito, né, Soninha? Porque sofre, tem a recaída, a família. Não é brincadeira, né?
Acabou por causa do alcoolismo. Não porque, realmente, ele tinha uma trajetória de rua e o repertório. Não, foi porque ele era alcoólatra. E é um inferno conviver com isso. Para, volta, para, faz uma internação, sai felizão da vida. Quando ele saiu de uma das internações, felizão da vida, tipo, não, filho, agora tô bem, né?
É.
O primeiro compromisso que ele foi comigo, naquela noite que ele saiu, vinho no nariz dele. Putz. Na cara dele, você entende? É um tipo de dependência dificílimo, inclusive porque na sociedade, você não bebe, você tá... tá todo mundo vendo o jogo do Brasil, todo mundo bebendo cerveja, menos você. Qualquer coisa, cara, um casamento,
coisa mais chata, né? Todo mundo
bebe, lançamento de um livro era pra ser super inocente, ele dava risada e falou assim, ainda bem que eu tô bem, né? É muito difícil resistir o tempo todo. Branco, tinto.
Agora, Soninha, a gente viu aqui em São Paulo que tiraram a Cracolândia. Não tá no lugar. Agora, as pessoas têm um monitoramento, você que estuda esse tema, pra onde foram, resolveu... O que aconteceu? Assim, porque quando você fala não pode pôr em camburão, mas o varejista,
comerciante,
dono do comércio,
claro,
que tem um negócio destruído,
lógico, por
um negócio que, assim, se alguém tiver culpa, não é ele. Então, se alguém tiver que pagar, é quem destruiu.
Então, mas a internação é uma medida de saúde. O camburão tem outras finalidades. O camburão estiver exercendo atividades criminosas. E aí, o cara ali no ambiente da Cracolândia, não era atividade criminosa de vender pedra, simplesmente, que era um horror. Assim, você tinha um tabuleiro. Um não, vários tabuleiros. Assim, como é que alguém pode achar que isso... Não podemos mexer com isso. Não podemos, porque sabe como é que é? Vai...
Você fala de vender droga lá.
É, o jeito como era, como funcionava. Assim, um absurdo. Não pode ser normal. Um tabuleiro. Craque, 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 craque. Um mais branquinho, outro mais marronzinho. Cocaína, cocaína, cocaína. Maconha, maconha, maconha. Dinheiro.
Assim, na rua?
O tal do o dinheiro.
Na rua, espécie. Vendendo assim?
Na rua, como se fosse uma feira livre. Então, mexer com isso.
Você pegou isso aí lá? Você ficou lá com o Dória, né? O Dória te colocou.
Três meses com o Dória.
E qual foi a treta com o Dória?
A treta foi
Qual foi a treta?
Na minha casa, um papel assim que eu escrevi à mão pra passar pra ele numa reunião, sabe? Escrevi louca da vida no verso e passei assim pra mão dele, que eu falei assim, prefeito, a educação tem um tempo. Você não zera a demanda de cash, que é uma coisa que a prefeitura conseguiu recentemente, que é incrível, mas você não zera essa demanda da noite para o dia. Você não resolve um problema de saúde da noite para o dia. Você não resolve população em situação de rua da noite para o dia. E era essa a expectativa dele. Ele passava pela 9 de julho e me ligava. Soninha.
Importante.
Aquele casal que eu te falei ontem ainda está ali.
Levasse para onde?
Aí, também as pessoas mentem muito pro prefeito, sabe? Porque alguém dizia pra ele, não, vaga tem. Ela que é muito mole.
Ah, pronto.
Ela que não entende nada de gestão, entendeu? Vaga tem. E ele me respondia, ele me dizia isso. Como não tem o que fazer? Tem vaga, assim.
Então me mostra.
Eu falo assim, sabe o que não tem? Não tem vaga pra casal, por exemplo.
Entendi.
Também não é uma conta assim. Peraí, quantas pessoas têm situação de rua? 20 mil. Me dá aí 20 mil camas e tá resolvido o problema, entendeu? Então a nossa divergência foi uma pressa totalmente inaplicável.
Assim, que era ilógico. Marcado na época dele, como prefeito, era marcado por isso, né? Ele gostava de mostrar nas redes sociais, tipo, ah, falou hoje, acelera. À tarde tá. E acelera, importante. Acelera, traz duas.
Acelera, gordo.
E era muito legal, sob vários aspectos. Como ontem mesmo eu tava num evento, aí tem uma mesa desse. O Sami, nanana. Aí o Sami vai falar, eu queria cumprimentar. O Dória baixou um decreto.
Nossa.
É pra falar boa noite. E acabou. Então ele tinha umas loucuras assim.
Ele tinha um reloginho. Ele tinha um reloginho.
Na reunião, né?
Na reunião ele tem um reloginho. Pulieta.
Ele marcava a reunião 7:30 da manhã.
E ele escolhe, cada um vai sentar.
Aí quando você, e quando você entrava na sala, meu, era uma reunião só de secretários, uma reunião interna, né? Tinha uma folha perfeitamente colocada aqui, um lápis, um, sei lá, copo d'água e um prisma com o nome. Tipo, é legal ter essa moldura, sabe? Essa organização.
Muito...
Eu sou mais tendente à zona, né?
Ele tem um gravador, né? Que ele vai falando móveis, que
mas
eu como ele número 3.
Mas tem coisa aqui que isso não, se aplica
não.
E outra.
Mas só para não sair desse assunto, Soninha, sabe o que acontece? Que a gente viu uma ação, né, mais policial de segurança pública? Tem um negócio, esquema do crime organizado dentro da Cracolândia.
Isso, pesado.
Ponto. Onde os hotéis lá da região eram usados para lavar dinheiro.
Sim.
Como é que na tua gestão, ou como que você vê nesse momento o termo segurança pública, porque a gente tem uma raiz do crime organizado, onde tem as ramificações de tudo isso que a gente está conversando.
Tem horas que parece que é meio tabu, porque você, se você falar que na favela do Moinho você tem ali, ou tinha uma célula muito séria, muito forte, do PCC, com uma liderança violenta, etc e tal, aí assim, você está criminalizando a favela.
Uhum.
Você está dizendo que na favela só tem bandido. Eu falo, não, eu estou dizendo que na favela não tem só trabalhador. A gente
Exato,
não pode negar o bandido, entendeu? Então, as pessoas que moram na favela, os trabalhadores, sofrem muito por causa do bandido, com o bandido. E então tem esse, né, nosso campo da esquerda, aquela pergunta lá, eu sou esquerda, centro? é, tem, parece que você não pode... Tem coisa que é tabu. Não é tabu, não. Não vamos falar do crime organizado, porque senão a coisa do funk, sabe? Do Oruan, que foi preso. Não, estão criminalizando a cultura. Não, irmão. Você não pode permitir que um cara... Diga, é isso que entrar e quebrar todo mundo na... Vem, vem que vocês vão ver, vou tomar... Cara, no que isso é, equivale a criminalizar a cultura?
Mas isso é o preconceito, né?
Então, não sei se é preconceito somente.
Então, mas, Soninha, veja que a gente tá falando de crime organizado. Pega esse negócio desse Borcaro, desse Banco Master.
Cara.
E aí você vê, né? Agora os caras querem enfiar a direita ou a esquerda na história... Quer pegar o pensamento todo e quer ganhar de um ou de outro lado. Uhum. Ninguém vai ganhar com isso, porque aquilo lá, inclusive, quem é o constitucionalista entrou na jogada. Aquilo é uma negociata. O Brasil é uma sujeira. É uma sujeira tão grande, né? E até bom a gente poder ver isso, né? Levar para a população, mostrar essa sujeira que é o Brasil.
Agora, olha o meu pessimismo.
Mas é uma coisa que a gente vem trabalhar com
se
pessimismo.
Se você consegue,
mesmo.
Se todos os nomes que aparecem ali nas delações, nas situações constrangedoras, comprometedoras e tal, se todo mundo é de um campo só, vamos dizer, todo mundo ligado ao Lula, o campo do Lula vai ter que fazer o que puder para se defender, porque o campo oposto vai para cima com tudo.
Vai atacar.
E vice-versa. Na hora que tá todo mundo,
exato.
Quem Sim. é que vai?
Ninguém. Inclusive,
quem é o louco?
Inclusive,
exato.
Inclusive
depois que... a pessoa acaba se matando na cadeia.
Então, mas como é que nós vamos sair dessa?
Que jeito?
Esse aqui é o negócio. Como é que... Isso tem que ser a sociedade. Tem que ser.
Como é que a gente vai sair dessa?
Preço, tá? Cara, uniu
não, quem está pagando somos nós. Não,
quantas
sempre.
Vezes a gente vai pagar?
Mas olha, por que é que o Toffoli perdeu a relatoria do caso? Foi por pressão. Foi Lógico. Pela repercussão.
Foi, claro.
Foi porque estava ficando insustentável. E porque estava para o Supremo todo. Então, o que parecia impossível aconteceu. A relatoria saiu do Toffoli. É engraçado que até as pessoas falam assim... O Fux quer tirar a relatoria do Toffoli, mas o Toffoli não está querendo. Como assim não está querendo?
Mas Soninha,
tem que querer.
Mas Soninha, tirar a relatoria é uma coisa assim... É relativamente uma pena pequena.
Claro.
Lógico.
Assim, se você está fazendo alguma coisa errada... Deveria ser investigado.
Mas você vê, contra todas essas, né, essas evidências, o Toffoli já teve um papel tão, tão grande no desmonte da Lava Jato, né? Você tem uma dívida confessa, a empresa vai lá e faz um acordo de leniência, fala, tá bom, eu pago 6 bilhões, vai, tá certo. E aí você anula o acordo, é um acordo, feito um acordo de leniência. Então, que o Toffoli tenha saído, e ainda assim, né, uma saída meio branda, mas que ele tenha saído já é surpreendente até certo ponto. Uhum. E aí bastou para acontecer o que aconteceu anteontem, cara.
Sim.
A decisão do André Mendonça. E eu não tinha visto até agora há pouco, mas ele fez uma consulta para a PGR, né? Informou assim, olha, tá aqui o material, eu entendo que tem que mandar prender o cara. A PGR não respondeu na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Aí na segunda-feira o André Mendonça... E aí respondeu atrasado, porque eram 3 dias. E respondeu assim, não vejo motivo não. Não tem nenhum risco. Não tô vendo nenhum risco, nenhum perigo, nenhuma ameaça. Acho que não é o caso. Aí o André Mendonça se manifesta... da PGR e fala assim, olha, eu lamento que a PGR tenha dito isso e aquilo... Então, eu vou mandar prender o cara, porque eu entendo risco, sim. Risco para pessoas físicas,
claro.
Que sofrem ameaça. Risco para as instituições.
Jornalista que está sendo ameaçado.
Porque eles estão invadindo, hackeando sistemas, supostamente,
sim,
do FBI,
supostamente.
Da Interpol.
Supostamente. Aprendeu.
Então, mas agora...
Supostamente.
Então, mas agora, o que vem lá? Vocês viram lá ou não? O chefão
supostamente.
Lá, vem fazer o seguinte, vamos fazer... A gente volta à dosimetria.
Isso,
a gente volta à dosimetria lá e abafa.
Entra tudo no mesmo bolo.
Abafa. Vamos resolver.
Sabe
então é negociar. Até os caras negociam na cara de pau.
Um pouquinho
para
cada um. Cada um vai resolver. Fora o tráfico de influência, né, Soninha? Você que trabalhou na política, não importa o cargo, né? Ou importa o cargo para você pegar.
Como é que dentro de um caso desse, tão cabeludo, a gente tem relações familiares podem advogar pro caso? Isso não existe em nenhum lugar sério no mundo. E não se fala, né?
Mas aí que tá. Felizmente tá atingindo um ponto do insustentável, porque já faz tempo que se discute isso do o código de ética, ou em que razões, né, de que maneiras objetivas a gente pode dizer que um ministro tem que se declarar impedido em tais e tais e tais casos. Em todas as tentativas anteriores tem manifestação do Alexandre de Moraes dizendo, imagina, não precisa de código de ética nenhum, a gente aqui segue a Constituição. O Gilmar Mendes, a mesma coisa. Mas chega uma hora que fica insuportável. Né? E aí é porque a imprensa, né, avançou em algumas coisas. Tanto é que a imprensa tem muito... teve muito impacto, muita influência.
Não, mas a imprensa, se você pegar... Primeiro trabalho que a imprensa fez, desde que teve esse consórcio.
Certo.
Primeiro trabalho da imprensa, saiu tudo isso aí.
Perfeito.
Que foi o Metrópolis e a Globo. Malu Gaspar. Então, a Malu Gaspar fez o trabalho. Publicou. O Estadão foi lá, pegou lá o resort. Fez uma entrevista, uma matéria.
Publicou.
Três matérias.
É legal que tem a competição, né?
Três
um foi no resort, outro foi na casa da mulher.
Mas é da notícia, o que você está falando é exercer o trabalho de jornalismo.
Não, não, três matérias. Que a imprensa fez do jeito
de mais implicada e eles resolvam todos dar um jeito de sacrifica dois ali.
Perfeito,
né? Bota dois. Mas vai ter sempre, num caso desse tamanho, muitos setores econômicos implicados nisso, inclusive setor bancário.
Uhum.
Então pode ser que desses interesses dos legítimos, só eu estou falando, tem os ilegítimos, óbvio, mas de interesses legítimos surjam pressões que surjam. Talvez eu esteja sendo otimista, sei lá.
Bom, eu não sei. Eu não sei.
Alguma coisa mexe, né?
É.
Não, precisa ser falado, é o que você falou.
Está mexendo.
Imprensa, você tá nos dois lados, você é político, você trabalha com política, e você também trabalhou com jornalismo a vida inteira, ou não. Se a imprensa não puder publicar, a gente tá vendo...
Você foi prefeita de...
Subprefeita da Lapa.
Da Lapa? Como é que foi sua experiência? É grande lá, né? Porra, como é que foi sua experiência, assim, no executivo?
Olha, primeira experiência de executivo foi justamente na subprefeitura. Pior lugar do mundo. É o pior emprego do mundo. Porque você tem todos os problemas. A gente tava na crise, pós-crise de 2000, foi 2008, né? México quebra tudo.
México, isso.
Olha onde isso
crise
repercute.
Internacional, né?
Crise internacional medonha, quebra, desemprego, etc, etc. E aí a indústria, a atividade diminuante. Aí você não tem mais mercado para papelão, para reciclagem. Então, os catadores de material reciclável, eles não tinham mais onde colocar o papelão, ninguém está comprando papelão, então para que eu vou recolher papelão? Aí você começa a ter pilhas de papelão na calçada da sua subprefeitura, porque a atividade industrial despencou, entendeu? Então é um lugar onde todos os problemas acontecem, e você que é subprefeita, você não tem poder, autoridade, atribuição de resolver.
É só um cargo, cargo
político. Inferno.
As
benditas árvores. Quando eu falei que eu ia ser subida lá, o pessoal falou assim: ih, você tá ferrada, lá tem muita árvore. Eu falei,
árvore velha.
Que bom.
Deixa eu conhecer o problema.
Mas você fazia um trabalho lá na ZL. Você trabalhava na ZL lá? Com as ONG? Era ONG aquilo? O que era aquilo lá? Você fazia?
Ah, eu fiz muitas coisas como
você ainda, Você ainda tá fazendo?
Menos.
É?
Menos.
Por quê? Você desanimou, Soninha?
Do que eu gostaria.
Você desanimou?
Você tá meio desanimado.
Pô, eu fico triste, porque a Soninha é uma pessoa muito legal.
Mas
cara,
cansou, né? Exatamente.
Não, então, aí eu fico triste, porque de ver as pessoas desanimadas.
Não é porque uma hora.
A gente não pode desanimar.
Não vai, eu tô muito desanimado.
É que a gente vê que nada dá certo, e o que dá certo é o que tá mais errado. Então é complicado, pô.
Acho que eu volto e meio desanimo. Mas a diferença é desistir ou não.
Sim.
Eu tô parada um pouco, eu tô desanimada. Mas eu tenho vontade e tô lá me oferecendo de dar autorização ou de reforço escolar. Então é só.
Olha lá, fuzil.
Só aparecer no lugar.
E a política?
Ah, eu não sei o que me faria mudar de ideia de querer ser candidata de novo. Sinceramente, tenho maior vontade de ser candidata.
Mas
por burocracia.
Olha, uma das razões foi a derrota ridícula. Eu fui vereadora um mandato de 2005 a 2008. Nossa, foi horrível, sofri muito, amargura, desilusão. E falei, nunca mais eu quero ser vereadora. Aí passei 8 anos no executivo, em lugares diversos, e em 2016 falei, não, eu quero. Agora eu já entendi. Eu quero ser vereadora, sim. E aí foi muito legal o mandato de 2017 a 2020. Foi muito bom. Muito bom. Vou te falar aqui. É, a gente, meu, inovou várias coisas na Câmara. Enfim, gostei. Eu fui da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu vejo a quantidade de barbaridade que as pessoas falam sobre orçamento público sem fazer a menor ideia do que elas estão falando. Adorei. Aí fui candidata em 2020 e perdi, mas perdi assim 7-1, sabe? Foi ridículo. Eu tive uma votação pavorosa. Eu falei, ah, mano.
Mas o Sônia, torce pro Santos, que aí você se acostuma. Isso aí é tranquilo.
Mas você acha que deve é o que isso daí, quando você teve essa votação, já que você teve êxito em outras eleições?
A gente teve várias teorias, porque eu e 4 ou 5 outros vereadores, que o pessoal falava assim, vocês têm mais ou menos o mesmo perfil, embora fôssemos de muitos partidos diferentes, nós éramos os moderados.
Ok.
No sentido de discutir qualquer matéria,
exatamente,
vinha de onde viesse, seja qual for o assunto.
Dá pra ver a conversa aqui
então,
com
a gente subia e argumentava, e fazia um parecer, e apresentava uma emenda, e um substitutivo. Nenhum de nós foi eleito. Então, qual foi uma das conclusões a que chegaram? Que era mesmo o momento de ser estridente.
Combativo.
Da bagunça. De ser isso. De fazer muito barulho, de ter uma personalidade muito marcante, né? Um personagem, influencer. Então, foi a conclusão a que chegaram os outros vereadores, inclusive, que falaram assim, não acredito que você não se reelegeu.
Mas, Soninha, é uma época, você é aquele candidato lá que vai lá na rua, apanha, vai lá, faz um negócio mais provocativo, né? É o que funciona, então...
Ao que tudo indica.
E não é teu perfil, né, Sônia?
Mas isso eu acho que...
De ficar fazendo, produzir conteúdo.
Isso eu não acho que vai mudar, porque quando você vai para um extremo, você pega um nicho.
A demanda é populista, né?
Sim.
A demanda é populista.
Um nicho.
As pessoas querem o populista. O povo gosta do populista.
O moderado, ele meio que não reflete...
Nós somos os isentões.
Exato.
Se você não gosta de um polo nem do outro, em cima do muro, dentro...
É, que você fala, eu sou de esquerda, centro, mas a gente vê que você consegue ponderar coisas que é... Porque assim, a gente vê a esquerda mesmo colocando situações que você fala, é um absurdo, e ficando só naquele canto, e você consegue ponderar mais ou menos. Você acha que essa questão é difícil? Quem quer agradar o caso? É o que é certo para o povo. Você fala, o cara na Cracolândia tem que ser individualizado, mas tem um comerciante, não pode deixar. Tem que, às vezes, colocar o cara, internar compulsoriamente, dependendo caso a caso. Você acha que você fica nessa posição de que as pessoas acham que você quer agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém ou não?
Na verdade, eu não acho que elas... não acho que a minha legendinha é quer agradar todo mundo,
certo,
sabe?
Sim, sim.
É mais... não sabe de que lado tá.
Uhum.
Não sabe o que quer, entendeu?
Como você apoiou ele, né? Você aí na rede social, porque é um embate. Como você falou, a demanda populista tá dividida.
Exato.
Então qualquer pauta que você for levantar, fala assim, a Soninha agora virou fascista.
Isso.
A Soninha...
Isso, exatamente.
É vendida.
A Soninha se vendeu ao sistema.
Eu já era...
Você não conhece a Soninha que frequentou
no PT,
o jantar,
né,
do Dória? Ela estava com
a Bolsonaro. Eu era neo-reaça.
Neo-reaça, maravilhoso.
Em 2010 eu já era neo-reaça, porque eu tava na campanha do Serra.
Ei.
Depois daqui é extrema-direita pra cima.
É.
Então,
não é?
Só pra turma da esquerda te cancelar um pouquinho mais, de verdade, o que você acha do setor privado? Ele funciona...
Não, você sabe que é engraçado? Que ela vem aqui, aí os caras... Você é uma puta comunista.
Isso.
É. Os caras da esquerda, tá lá na... Entendi. Jovem Pan.
Não, né?
Se vendeu a Jovem Pan.
Se vendeu a Jovem Pan.
A jornalista bolsonarista Sônia... A gente não vai nem... Mas falando sério, o que você acha de setor privado? Ele
como
ajuda...
Tem gente besta, né?
É muito tonto, velho. E a gente tá falando com vocês mesmo.
É muito irônico. tanto quanto Perfeito. Simplesmente da administração pública, Perfeito. Da política, do legislativo. É bizarro, cara. É uma polarização também antiga essa já. Tudo bem que tem gente que vai dizer assim, ah, no poder público só tem ladrão, tem que privatizar tudo. Ué, não é só ladrão aqui, nem só gente honesta do lado de lá. Tem que ter... parâmetros, né? Eu quase invadi o último bloco pra...
Por quê? Porque
o Sami tava falando.
Ah, o Sami, né?
Então você vem aqui sempre.
Vem sempre.
Você já tá sempre convidado.
O dia que quiser, pode vir.
É o fascista, economista.
Você vai ser nossa convidada.
Setor privado, tem que ter balizas, lógico. Senão, o que acontece? Coisas que eu acompanho muito, por exemplo, o cara tem um emprego lá de... controle de acesso, não é o segurança, que esse tem outra formação, outras exigências, mas controle de acesso, algum cargo operacional, de limpeza, de serviços gerais. Primeira coisa que ele faz, amigo, vai lá e faz o exame ocupacional. E o cara tem que pagar. Sim. Você acha que o cara que está lá implorando um emprego, uma limpeza, desesperado, ou a mulher desesperada, ela vai assim, não, mas isso é obrigação do patrão. Então, você precisa colocar balizas, né, diretrizes. Sim. Mas a gente tem uma carga sobre o setor privado que é absurda e, como sempre dizem, em troca de quê? Né? Então, sobre gastar ou não o seu próprio dinheiro, Sim. da mala, do colchão, seja lá o que for. O empregado, eu tenho que recolher o fundo de garantia, né, todo mês.
Sim.
O dinheiro é de quem? É do empregado. Ele tem acesso ao dinheiro dele?
É um sequestro.
Não tem, cara. Fica sequestrado, na habitação, né? Companhia de habitação lá onde eu trabalho. O cara pode usar o fundo de garantia, a pessoa pode usar o fundo de garantia como para pagar o financiamento Sim. habitacional. Se você visse o tanto de regra, ele conseguir usar o fundo de garantia para pagar o financiamento do apartamento dele...
Do imóvel dele.
É inacreditável. Se a sua esposa...
E mais, por esse dinheiro não ser totalmente livre, não é muito distante você pensar que as empresas que vendem se apoderam de parte do benefício. Uhum. Então, você acaba criando um nicho onde há dúvidas se o trabalhador é o verdadeiro beneficiário.
Não, as regras são malucas. Se você quer usar o seu fundo de garantia, você tem pelo menos 3 anos de contribuição e tal... Mas você é casado em regime de comunhão universal de bens e a sua esposa herdou uma chacrinha lá em São Lourenço da Serra, você não pode usar.
Não
porque
pode.
Ela já tem uma propriedade de um, de um imóvel, cara. E outra coisa que eu ia invadir aqui para falar.